Em seu segundo ano de funcionamento, a Comissão da Amazônia, dos Povos Originários e Tradicionais, elegeu a deputada Gilvanda Faro, do PT do Pará, para a presidência do colegiado agora, em 2024. A parlamentar está em seu primeiro mandato como deputada federal e antes havia sido deputada estadual pelo Pará. Ela é agricultora familiar e também foi sindicalista. E é com a deputada Gilvanda Faro que a gente conversa agora no painel eletrônico. Deputada, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Obrigada pela oportunidade. Eu estou aqui em Belém do Pará ainda. Vou viajar só mais tarde para Brasília. Mas a gente está no trabalho direto aqui. Obrigado por estar dando essa oportunidade aí na Rádio Câmara.
O prazer é nosso, deputada, em receber a senhora aqui no painel eletrônico. Bom, a senhora está na capital do Pará, que em breve vai sediar mais uma conferência da ONU justamente sobre questões ambientais. Qual a importância do Brasil sediar esse evento das Nações Unidas, recebendo países de todo mundo no Pará, deputada?
É muito importante e mais importante ainda, porque vai ser no estado do Pará, no coração da Amazônia, né? A gente fala muito no movimento climático, em problemas ambientais, mas aonde está mesmo que pode salvar, eu penso assim, pode salvar, ajudar muito nessas mudanças, é a Amazônia, é plantar, é deixar uma árvore em pé. E aqui, e a COP30 vai ser no estado do Pará, em Belém. E é onde a gente, o mundo inteiro vai ver uma árvore em pé, a Amazônia toda. É muito importante para a gente aqui e o Brasil todo, né? A gente defende todos os biomas, mas aqui na Amazônia eu nasci e me criei em comunidade ribeirinha e a gente aprendeu muito a preservar a Amazônia, a preservar o ambiente, e eu acho que vai ter uma oportunidade única essa COP30 de ser no coração da Amazônia.
Agora, deputada Gilvanda Faro, se de um lado o desmatamento na Amazônia caiu em relação aos anos anteriores, por outro lado, os institutos de pesquisa mostram que o desmatamento voltou a atingir áreas em regeneração. Como é que está essa questão na Amazônia? É possível a gente frear o desmatamento na região?
Eu acho que tem uma oportunidade grande de frear e, graças a Deus, tanto o governo do estado quanto o governo federal estão olhando com um olhar muito carinhoso para a Amazônia. E está diminuindo, tá? Eu sei que não é fácil trabalhar contra o desmatamento. Tem muitas pessoas que pensam diferente da gente, que a gente sabe que precisa ter árvore em pé, mas a gente também está pensando num reflorestamento produtivo, que incentiva ainda mais quem está lá dentro, quem está nas comunidades, plantar a árvore que vai dar a produção para você. Então, o reflorestamento produtivo está muito forte aqui na discussão nossa, na floresta, nas beiras do rio. E a gente, eu acho que isso está fazendo com que menos desmatamento e mais floresta em pé.
Pois é, deputada Gilvanda Faro, além dessa proposta bastante interessante do reflorestamento produtivo, quais outras medidas podem ser adotadas para proteger a floresta? Principalmente a Amazônia, que é o maior bioma do Brasil, mas como a senhora também falou, outros biomas, outras matas preservadas do Brasil.
Além do eu acho que a gente tem que estar, claro, fiscalizando muito desmatamento, as queimadas. Acho que não só as instituições, o governo federal, o governo estadual, mas também o próprio povo que mora na floresta tem que fiscalizar esse desmatamento. Mas além do reflorestamento produtivo, eu acho que tem que ter incentivo do governo federal, e eles estão fazendo, o BNDES, BASA aqui, que é o Banco da Amazônia, financiar para poder estar plantando a árvore, para poder estar preservando, para poder estar fazendo reflorestamento. Isso daí já tem várias cooperativas e empresas mesmo particulares que estão fazendo reflorestamento para poder manter a Amazônia em pé. Então isso daí, e eu não falo só da Amazônia, nós temos vários biomas que também faz parte do nosso planeta, né? Então, mas eu estou falando muito da Amazônia porque eu nasci e me criei no coração da Amazônia e eu sei da importância que é ter uma árvore em pé para poder melhorar o meio ambiente, para poder evitar muito essas mudanças climáticas que estão afetando muito. Por exemplo, eu mesmo tenho plantação de açaí aqui. E esse ano passado morreu muito com a seca, passou 4 meses sem chover na terra que a gente tem, plantação de açaí, e morreu muito. Então, se não tiver um financiamento para poder irrigar, para poder preservar, a gente acaba desistindo, né, do reflorestamento produtivo e também do reflorestamento não produtivo, que é manter a Amazônia em pé.
Sim. Pois é, deputada Dilvanda Faro, há uma consciência, especialmente dos grandes produtores rurais, que o desmatamento a médio e longo prazo acaba prejudicando o seu próprio negócio?
Na verdade, tem muitas cabeças que pensam que hoje o desenvolvimento econômico é derrubar uma árvore, é vender, é fazer madeira. E não é só isso. Eu acho que cada árvore derrubada tem que ter uma plantada para poder... Tá certo que às vezes tem árvore de 50, 30 anos que já pode ser plantada outra, mas não é só derrubar, vender a madeira e não plantar outra, senão a floresta acaba, senão as mudanças climáticas pioram ainda mais e a gente já não sabe quando é inverno, quando é verão, principalmente aqui na Amazônia. Fora daqui tem outono, primavera, inverno, verão. Aqui a gente trabalha muito com inverno e verão. E no inverno já está fazendo muita seca e no verão já chove muito, está todo enrolado aqui as situações. E a gente, agora, muita gente está vendo que a gente falava tanto na mudança climática e agora a gente está sentindo a mudança climática. Tanto é que no Rio de Janeiro chegou a 60 graus esses dias agora. A onda de calor veio muito forte. Então, se a gente não preservar o que a gente tem, a gente não é a gente que vai acabar com o planeta. É a gente vai se acabar dentro do planeta.
Sim. Bom, deputada Dilvanda Faro, quando a senhora foi eleita, agora há pouco, para a presidência da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, a senhora comentou que entre os objetivos desse colegiado está a defesa das demandas dos povos tradicionais da Amazônia, como os ribeirinhos, os quilombolas, os demais povos de matriz africana, os indígenas. De que forma isso vai ser feito na comissão, deputada?
Eu acho que a comissão defende todos os direitos dos povos, das comunidades tradicionais, juntos a órgãos institucionais, instituição e executo a política, né? Eu acho que a gente precisa discutir mais, dialogar, mas também ser ouvido. E não só, eu não vou fazer um mandato só de defesa da Amazônia, de todos os biomas, mas também, principalmente, dos povos, das comunidades tradicionais, e isso inclui os indígenas, que aqui no Pará é muito forte também, mas a gente está falando do Brasil todo, e os quilombolos, todos os povos, todas as comunidades tradicionais, acho que a gente precisa discutir junto às instituições, mas também ser ouvido. Eu acho que a gente passou tanto tempo excluído e hoje a gente tem uma oportunidade, junto com Lula na presidência, de ser ouvido, de fazer parte, de ocupar os espaços. Hoje a gente já tem deputado indígena, a gente tem vários deputados e deputadas da igualdade racial, quilombolas, e acho que a gente precisa ser ouvido. A gente precisa, então, a comissão defende esses direitos dos povos da comunidade tradicionais e todos os povos, tá? Eu quero, assim, dialogar com todo mundo, mas sobre todos. tá?
Sim. Pois é, deputada Divana Fares, esse é o segundo ano de existência da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais. E a senhora, no ano passado, foi a primeira vice-presidente. E o colegiado, ele tem conseguido ser o amplificador dessas demandas?
Olha, a deputada Célia Chaquiabá fez um ótimo mandato esse ano, foi o primeiro ano de existência do CEPOVOS, né, que é a nossa comissão, e eu já fazia parte como vice-presidente. E hoje eu tive, e olha que não é fácil os desafios, viu? Além de ter um desafio, assim como a Célia, de ser uma indígena eleita deputada federal, eu também sou uma ribeirinha de comunidade muito carente, né? Então, o desafio da gente já é bem grande. Então, ser presidente de uma comissão tão importante quanto essa, para mim é mais um desafio. E eu acho que a Célia começou um trabalho muito bom e eu quero dar continuidade ampliando assim, os diálogos, tanto dos povos originários, povos indígenas, quanto os quilombolas, quanto todos ciganos, todos os povos das comunidades tradicionais. E pode contar comigo que eu sempre digo uma frase que quem sabe onde dói o calo no sapato sabe defender essas situações. E eu vim de uma comunidade muito carente, ribeirinha, onde não tinha energia, onde não tinha além da quarta série. Eu sempre digo isso, não me envergonho, e vou lutar sempre por esses povos.
Perfeito. Nós conversamos então com a deputada Divana Faro, do PT do Pará, que está assumindo a presidência da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais. Deputada, antes da gente encerrar, já está marcada a primeira reunião do colegiado?
Terça-feira, amanhã já vai ter, a gente já vai eleger os vice-presidentes, que não foi eleito, foi eleita só eu na semana passada, a gente vai eleger os vice-presidentes e já vai marcar as agendas para poder ter as pautas, para a gente poder ir aprovando nossos interesses.
Com toda certeza. Perfeito. Agradeço, então, mais uma vez, deputada Divana Faro, por sua presença aqui no painel eletrônico.
Eu é que agradeço, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sempre digo, é um desafio a cada dia que a gente está, tanto eu, quanto a Célia, quanto a outras deputadas e deputados que vêm de outras origens, de famílias carentes, de povos tradicionais. Não é fácil, o desafio é muito grande, mas a gente, graças a Deus, estamos ocupando nossos espaços e estamos conquistando muita coisa. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós é que mais uma vez agradecemos a deputada Divana Faro, do PT do Pará, conosco aqui no painel eletrônico.